Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito boa noite. O programa Eclésia chega agora ao seu encontro. Nesta noite vamos até à Arquidiocese de Braga conhecer uma instituição anfitriã da Plataforma de Apoio aos Refugiados. É o Colégio Luso Internacional de Braga. A sua diretora, Helena Pina Vaz, dá aqui a conhecer o percurso de acolhimento e a transformação que aconteceu na comunidade escolar ao acompanharem 10 famílias de refugiados.
Como a ideia chegou até mim, não sei, porque a ideia aterrou em mim em setembro de 2015, na sequência daquele verão terrível, sobretudo para refugiados sírios. E então, logo que começaram as aulas, no início de setembro, no primeiro dia, eu costumo lançar alguns desafios aos alunos, e nesse dia o que lhes lancei foi: nós temos de acolher uma família.
Qual foi assim a reação dos alunos?
Ah, foi fantástica. A reação foi fantástica. Todos, ah sim, e vamos arranjar casa, e vamos arranjar roupas, e vamos fazer tudo isso. E não havia regras para o acolhimento ainda. Vamos comprometer-nos, ajuda-me quem quiser, mas que vamos fazer isto, vamos. Pronto, e tudo foi tão receptivo que no dia seguinte até já tínhamos uma casa, porque havia uma das professoras do colégio que me entrou em casa, tinha a casa dos avós fechada desde que faleceram e decidiram emprestar a casa. Portanto, isso, o problema maior ficou resolvido em 24 horas. E, por sorte, 15 dias depois era publicada a criação da PAR, da Plataforma de Apoio aos Refugiados, com a qual nos identificámos logo no primeiro momento, e em outubro estávamos a assinar o protocolo como instituição anfitriã. É isso que me leva a esse projeto e a muitos outros, que é dar aos alunos a oportunidade de viver estas coisas, de ser parte da resolução dos problemas e de não serem apenas cidadãos muito bem informados: existe isto, isto quer dizer isto, por estas razões políticas, que até podemos explicar muito bem, e explicamos muitas vezes com pessoas que podem vir falar sobre o tema, que estudam ou que vivem, etc. Mas viverem eles próprios esta experiência é algo inigualável, não é?
Falou de uma primeira família, mas já disse que teve várias experiências. Estamos a falar de quantas famílias?
Formalizado com a PAR são 10. São 10 famílias, todas elas estão já autónomas, exceto uma que chegou em novembro 2020 e, portanto, tem 18 meses de acolhimento.
Isso as é um grande desafio?
Não é um grande desafio, porque as necessidades são tão grandes que acolher 10 famílias não é nada. E depois de se começar, é muito fácil aprender de umas situações para as outras, de falarmos com esta oportunidade que me está a dar de falar e que nós depois utilizamos nas redes sociais e utilizamos para falar com outras pessoas e pedir: juntem-se a nós.
Portanto, a Helena conseguiu sensibilizar aí os seus conhecimentos e aí, pelo menos aí, essa rede à sua volta, mas isto acaba por ser uma causa na sua vida?
Sim, é uma das minhas missões, das quais eu não queria abrir mão. Às vezes há coisas que correm menos bem, porque também é preciso que as pessoas tenham alguma empatia comigo e podem não ter todos, não é? Sei lá, uma família teve ao ponto de, logo teve uma criança, a criança teve de se chamar Helena. Se fosse menino era Cristiano, e se fosse menina era Helena, pois são os únicos portugueses famosos para vocês. E essas ligações mantêm-se, e claro que há ali algo de especial entre mim e essa Helena pequena. Depois há outras famílias que às vezes pode haver alguma pressão da minha parte, porque me preocupo imenso com a vida deles, não é? E às vezes alguma pressão para que aceitem um determinado trabalho e posso também não estar logo consciente que a família ainda não está preparada para começar a trabalhar, mas eu preocupo-me porque é a altura de começar a trabalhar, não é? Mas eu tenho de ver isto com os olhos deles e de estarem preparados, ou homens que não estão mesmo à espera, e o que vale também é eu já ter a idade que tenho, porque se eu fosse mais nova ia ter muito mais dificuldades porque um homem árabe não aceita propriamente que uma mulher esteja a orientar a sua vida. São questões culturais e as pessoas nasceram e cresceram com essa visão.
E a comunidade escolar, também durante este acolhimento a 10 famílias, foi-se transformando, foi-se enriquecendo de alguma maneira?
Ah, sim, completamente. Logo na primeira família que acolhemos, tive uma mãe que me veio contar num fim de semana, olha, meu filho, tinha 8 anos na altura, estava num piquenique e falou-se de refugiados, e ele começou a falar sobre o tema, e algumas pessoas interpelaram, estás para ir a falar de refugiados, o que é que tu sabes do assunto? E ele disse, sei muito bem, porque eu tenho na minha escola, conheço os meninos, conheço as histórias, conheço esta realidade, e foi respeitado na conversa, não é? Por isso. Já tive, inclusivamente, até alguns tradutores árabes que me perguntavam às vezes em conversas a brincar comigo, então mas tu não tens medo que no meio destas famílias venha um terrorista? E eu disse, não, nem sequer penso nisso, porque tu já pensaste se na tua família de repente não descobres que existe um terrorista, não é? Okay? Quem de nós pode garantir que não, que isso que não lhe vai acontecer? Portanto, são mesmo ideias que nós temos e que ouço recorrentemente nas redes sociais, é habitual alguém saber que recebemos uma nova família e desejarem que quando rolar uma cabeça a primeira seja a minha, porque as pessoas partem do princípio que os refugiados vêm para fazer mal, vêm de países onde há muita violência, da qual eles foram vítimas, e acham que eles vão ser os agentes da violência sobre nós.
A pergunta que se impõe, Helena, dessas 10 famílias que já recebeu, teve algum caso de violência? Teve aí algum caso que teve de reportar?
Nada, zero. Não, nenhum. Nunca nenhuma situação de algumas conversas que às vezes podem ser um pouco mais normal entre as pessoas, mais inflamadas, mas por causa disso, por eu me estar a meter, tenho consciência que é por eu me estar a meter, a intrometer na vida das pessoas, a dizer que devem aceitar este trabalho, ou a convencer os maridos a que deixem as mulheres, às vezes elas me dizem, mas eu não quero ter mais filhos, e ele é que me obriga, e eu tento, isto é um atrevimento enorme da minha parte, estar a tentar debater com um árabe que respeite o facto de a mulher não querer mais filhos, mesmo assim eles tratam-me sempre com respeito, podem ficar zangados comigo, podem se queixar que eu não tinha nada de que me meter, mas extremamente respeitadores comigo e com toda a gente.
O acolhimento em contexto de comunidade escolar, o atrevimento da aceitação cultural. Foi a partilha de Helena Pina Vaz, que se tem dedicado a esta causa dos refugiados e assume que não sabe nem pode parar. Um testemunho que nos chegou de Braga, onde toda a comunidade se vai sensibilizando. O programa Eclésia abre agora espaço à música, bem alinhada à conversa de hoje. Escolhi para si o tema Caminho de Voltar, do Tiago Tencour.
Sempre um sítio para fugir. Se queres saber um sítio onde podes descansar, há sempre alguém para te agarrar e te esconder. Se vais cair, eu vou-te ver antes da dança, antes da fuga, eu sei-te ver. Antes do tempo te mudar, eu vou saber. Antes da névoa te vestir, te levar a um sítio onde o escuro não chegou. Por onde podes ir? Rio para libertar. Há sempre alguém para te salvar. Se queres saber, se queres sentir.
Ouvíamos Tiago Tincur no tema Caminho de Voltar. Encerramos desta forma o programa Eclésia, mas prometemos voltar à sua companhia amanhã pelas 22h45. Eu aqui me despeço, sou a Sónia Neves, desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.